Está no ar e o vencedor é, edição de quinta-feira, pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Hoje juntam-se às equipas, à equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Miguel Pinheiro. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho.
Esta manhã não podemos ignorar o debate que decorre na Assembleia sobre o orçamento. Também não podemos ignorar mais um caso de agressão numa escola. Mas vamos começar com as preocupações e os argumentos de Marcelo Rebelo de Sousa para uma simplificação na aplicação da bazuca. Miguel Pinheiro, estás empático com as preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa?
Sempre. Estou sempre muito empático com as preocupações do nosso Presidente. O Presidente da República promulgou ontem um decreto do Governo que tem um regime de contratação pública que simplifica a contratação pública. O Presidente diz que esta simplificação da contratação pública tem riscos, nomeadamente em matéria de transparência, em matéria de livre concorrência e de eventual concentração excessiva de obras. É uma alteração legislativa que provocou estas reservas ao Tribunal de Contas e à Associação Nacional de Municípios, e o Presidente da República reconhece isso, reconhece esses riscos, mas depois diz-nos que, perante o relativo deslizar na execução do PRR e aos prazos limitados para aplicar o dinheiro europeu, o Presidente não quer agora, e vou citá-lo, não querendo criar dificuldades ou outras justificações, tendo antes em vista atingir objetivos fundamentais para o país, promulga. Portanto, o Presidente vê que vai dar mau resultado, acha que isto pode pôr em causa a transparência, a livre concorrência, pode levar a uma concentração excessiva de obras, mas promulga. E promulga porquê? Porque não quer dar justificações ao Governo para aplicar o PRR todo. Basicamente é isso. Não quer que o Governo venha dizer: nós só não aplicámos aqui o dinheiro todo do PRR porque o Sr. Presidente não promulgou isto. E depois o Presidente diz que isto é feito para atingir objetivos fundamentais para o país. Mas quais são os objetivos fundamentais para o país? Os objetivos fundamentais para o país são o quê? São sacar o máximo de dinheiro possível à União Europeia, é isso? É sacar o dinheiro todo, ficar deste lado o dinheirinho todo, venha o dinheirinho todo, é isso que é o objetivo fundamental? Ou o objetivo fundamental é aplicar o dinheiro da União Europeia, do PRR, com transparência, nos sítios certos, recorrendo às pessoas e às empresas mais competentes, atingindo objetivos de desenvolvimento do país? Afinal, o que é realmente importante para Portugal? E a ideia com que se fica é que, na visão do Presidente da República, o importante é que o dinheiro venha para cá. E depois, se é aplicado com transparência, se não é aplicado com transparência, se é aplicado com competência ou se não é aplicado com competência, se é atropelada a livre concorrência, isso é igual. O dinheirinho já cá está, já é nosso. Os europeus podem dizer adeus ao dinheirinho deles, que nós aqui já cá está. Isto realmente faz lembrar aquela velha tática do Esteves, que é o tudo ao molho e fé em Deus. Vai tudo ao molho e fé em Deus, não há de ser nada. Agora, só para ficar esta nota, o Presidente da República disse que ia estar muito atento ao PRR.
Ui.
Ia ser muito exigente na aplicação do PRR. Estamos a ver que os prazos estão a derrapar e que as taxas de execução estão a ser más, e qual é a grande exigência do nosso Presidente? É promulgar aquilo que o Governo quer, mesmo que tenha riscos. Estamos bem conversados. Portanto, deixo aqui o meu...
O mesmo Presidente,
o Presidente que
quando promulgou a lei das 35 horas, disse que enviaria para o Tribunal Constitucional se aquilo aumentasse a despesa.
Atenção, com este Presidente não fazem farinha. O Governo não pense que faz o que quer com este Presidente, que ele está ali, traça uma linha vermelha bem visível e ninguém passa.
Ninguém passa, menos o Presidente, que passa com o certo.
A não ser que seja mesmo preciso. Pronto, se for mesmo preciso, pronto, passem lá. Pronto, não há problema, podem passar.
Um 7 para o Presidente da República. A primeira nota deste, e o vencedor é José Manuel Fernandes. Tu, pelo contrário, queres ir ao Parlamento, acompanhaste ontem o primeiro dia do debate sobre o orçamento. Que nota dás ao que se passou lá?
Olha, eu vou dar uma nota negativa à forma como António Costa lida com estes debates. Enfim, ele oscila entre a graçola, a grosseria, a arrogância, a repetição de fórmulas feitas, e ao fim destes anos todos há efetivamente um certo cansaço de ouvir sempre alguns argumentos que já foram repetidos 300 mil vezes e não sei disso. Há algo que talvez ele tenha um dia que entender, é que de facto, ao fim de em 27 anos, onde o PS teve 20 anos no governo, não se pode falar, não se pode continuar a falar daquilo que outros tiveram que fazer para limpar a porcaria que o PS lá tinha deixado. É bom deixar que o PS deixou a porcaria duas vezes cá, deixou a porcaria quando António Guterres foi embora porque havia um pântano, chamou-lhe mesmo pântano, e depois deixou a porcaria que deixou quando José Sócrates foi embora, e portanto não pode andar fixado nisso, não pode. Eu ontem fiquei muito surpreendido ao saber que o documento oficial, não é o discurso político, não é a retórica, é o documento oficial do Orçamento de Estado, tem a páginas tantas, a declaração de que as pensões para o ano que vem terão um maior aumento de sempre. É extraordinário como é que se leva esta mentira, porque isto é uma mentira, é uma ilusão, uma falsidade, é uma burla, se põe isso por escrito no documento do Orçamento de Estado. Que isso seja dito numa entrevista aqui e acolá, enfim, é uma mentira, mas é das mentiras que nós estamos habituados a viver na política. Agora, escrever isto no documento oficial é de um nível de desfaçatez enorme. E quando lhe é confrontado com esta pura realidade, António Costa reincide no discurso, como reincidiu na resposta à Coutinho Figueiredo, como reincidiu na resposta a Jerónimo de Sousa, só para dizer que ele tanto lhe faz estar a falar para a esquerda como estar a falar para a direita, diz sempre as mesmas coisas. Portanto, eu confesso com toda a franqueza que a única coisa que ele trouxe ontem de novidade para o debate foi que agora também quer ir atrás dos lucros das empresas de distribuição, que é um dos setores onde há mais concorrência em Portugal, onde a competição entre as várias cadeias de supermercados, que é disto que estamos a falar, é muito grande, e onde todas as empresas estão a sair neste momento de 2 anos de crise pandémica. Portanto, é natural que provavelmente tenham melhores resultados do que os maus resultados que tiveram nos 2 últimos anos, mas se tiverem melhores resultados do que aqueles que tiveram nos 2 últimos anos, são lucros extraordinários, onde, por razões puramente demagógicas, isto não tem nada a ver com receita, tem a ver com demagogia, com dizer que vai à procura dos ricos. António Costa resolveu tirar essa ontem da cartola para ver se fazia uma flor à esquerda. Eu acho que isto é um nível muito baixo, eu estou muito saturado de ouvir este tipo de debates no Parlamento, acho que isto leva o Parlamento para baixo, para além de não é o Chega que leva o Parlamento para baixo, é a forma como o Primeiro-Ministro se comporta no Parlamento, e portanto dou a António Costa, enfim, não queria ir para o chumbo direto, pá, porque, enfim, senão ele tem maioria absoluta, fica por um 6.
Um 6 para a forma como o Primeiro-Ministro discute no Parlamento. Também é por aí, Paulo Ferreira, que vai o teu vencedor?
Também é por aí, mas num tema muito concreto, no Parlamento e fora dele. Olhando para aquilo que tem sido a posição nos últimos dias de António Costa, ele está num processo intensivo, e ontem confirmou um processo intensivo de lavagem do Chega e da forma do Chega intervir e fazer política e os termos que utiliza o Chega. Não vou sequer para a questão das medidas, mas a forma populista e agressiva com que o Chega se coloca. Quando António Costa começa a colocar os partidos todos no mesmo saco de uma forma tão ostensiva, fê-lo sobre a iniciativa liberal, a propósito agora da anunciada saída de Coutinho Figueiredo, e portanto o que é que disse António Costa? Disse, bom, é bom que ele saia, porque de certeza querem alguém na iniciativa liberal que consiga rivalizar com o Tom de Chega e portanto fazer a luta livre no lamaçal, foi a expressão dele, praticar a luta livre no lamaçal que o Chega costuma fazer em política. Quando António Costa faz isto, está num processo maior, para quem passa a vida a dizer que não se deve normalizar a extrema-direita, num processo maior de normalização. Isto parece que é lógico, não é? Se ele for dizendo que os partidos são todos iguais ao Chega, o Chega passa a ser igual aos outros todos também. E, portanto, as pessoas começam a olhar para isto para dizer, bom, afinal, o Chega não é assim tão diferente dos outros, porque o Primeiro-Ministro diz que são todos iguais. A esquerda fica sempre muito incomodada com a suposta normalização do Chega e não se diz o nome, nem se fala de André Ventura. Portanto, em vez de se discutir as ideias, as ideias já agora, muitas delas abjetas do Chega, como é evidente, não há propostas absolutamente inaceitáveis, que devem ser discutidas, obviamente, no campo das ideias e do debate político, do que tentar fazer uma cerca sanitária, se quiserem, imposta quase, e que no início até se tentou que o partido fosse legalizado. Sim. Neste momento é a terceira força política do Parlamento, é preciso perceber isto, porque depois não se vai mudar a cabeça das pessoas que gostam deste discurso. Portanto, é preciso combater-se é o discurso e aquilo que ele significa. E a esquerda fica sempre muito incomodada com isto. Mas quando for à procura, de facto, da maior normalização do Chega, se quisermos, basta olhar ligeiramente para o lado, está o PS, está ali o PS. E neste momento, António Costa, por uma razão óbvia de estratégia política, que é tentar fazer crescer o Chega, normalizando, porque fazendo crescer o Chega diminui os outros partidos à direita, que esses são verdadeiramente o seu adversário direto. António Costa, por isto, e Augusto Santos Silva, também, como rampa de lançamento para a sua protocandidatura à presidência, estão, de facto, a utilizar o Chega como o trampolim, como o verdadeiro trampolim. E, portanto, não venham depois chorar lágrimas de crocodilo se a extrema-direita crescer na sua bancada. Não venham depois dizer que Portugal se tornou a esse nível mais um dos países europeus com uma extrema-direita xenófoba, racista e populista com grande peso, porque foram eles os principais responsáveis por isto. E, portanto, não podem depois pedir justificação a ninguém. Eu gostava de ter assistido. Se o nascimento, o crescimento e no fundo, a implantação do Chega tivesse acontecido durante um governo de direita, tinha-se tido claramente, estão a ver, as políticas de direita não respondem ao problema das pessoas e levam ao aparecimento de soluções radicais. Não, o Chega nasceu, o Chega cresceu, o Chega implantou-se até este nível, em plena governação de esquerda, e tão à esquerda que era a geringonça. Portanto, é bom também que se tirem lações sobre isto e sobre a forma, de facto, de combater de uma forma eficaz ou não estes extremismos. Agora, esta instrumentalização do Chega, isto é, para ganhos de curto prazo, está-se, de alguma forma, a contaminar aquilo que é o espaço político a médio e longo prazo. António Costa fala sem um mínimo pudor. Portanto, quem faz a luta livre no lamaçal é o próprio António Costa, como é evidente, com este tipo de táticas e de truques e de tática política, não é? E isto é lamentável.
E então a nota?
Eu acompanho o 6 do Zé Manel.
Um 6 também, aqui António Costa com o pleno do 6. Falando em banalização, Helena Matos traz aqui uma notícia que já quase que fica banal, mais uma história de agressão nas escolas.
É que não é uma, são duas. Nós ontem tivemos duas agressões, quer dizer, não aconteceram as duas ontem, só ontem fomos informar duas. A primeira, porque envolve uma aluna, e tinha imagens, nós vimos uma aluna a ser agredida. O mais chocante não é a agressão, é a forma como quem está à volta reage. E isto implica várias coisas, não é? Implica muitas vezes o aceitar uma lei do mais forte dentro das escolas, o viria muito assustador a este nível. A própria noção dos miúdos do filmar, do divulgar, também o que implica de que nas escolas há espaços onde nenhum adulto circula, não é? Não, porque isto implica, este tipo de acontecimentos implica alguma agitação, quer dizer que ninguém achou normal, ou que não foi, até por recear, isto pode acontecer muitas vezes com os funcionários, até por recear que sobre para si, seja professor, seja funcionário. E até porque uma das coisas que se tem verificado é exatamente professoras que têm tentado, há muito mais professoras do que professores, portanto não é de estranhar que nas agressões as professoras sejam mais visadas que os professores, embora haja este estudo nós não sabemos, porque não, na prática há uma grande opacidade sobre estes casos de agressões, nem sabemos sequer se há estudos que mostrem isso. Em França, por exemplo, têm sido feitos estudos sobre agressões a agentes da autoridade e verifica-se que é claro que os agressores fulanizam muito mais em mulheres do que em homens, por exemplo, sejam mulheres polícias, médicas. Aqui nós temos este caso da miúda no Algarve, 14 anos, agredida na Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, em Estoy Faro, ao que parece por uma aluna que já seria reincidente neste tipo de comportamentos, mas tivemos exatamente a notícia de que uma professora teria sido agredida em Vila Nova de Famalicão, esta quarta-feira, pela mãe de um aluno porque esta professora teria tentado também acabar ali com uma situação mais ou menos de conflito que implicava alguns brinquedos que os miúdos estavam a levar para a escola. E há aqui uma expressão, eu sei que vocês esta manhã têm estado aqui a discutir expressões de linguagem, e há aqui uma expressão que se banalizou nestas agressões a professores por parte dos pais, que é: os pais foram à escola tirar satisfações com a professora. Portanto, nós estamos nas agressões de que soubemos a 26 de outubro, Nós já tínhamos encontrado esta explicação do tirar satisfações com a professora também numa outra escola em Vila Verde, na Figueira da Foz, em que uma professora tinha sido violentamente agredida, aí com uma hospitalização, coisas muito complicadas, por um grupo de mulheres. Muito frequentemente os autores das agressões são mulheres. Aliás, temos também agora a ser julgado em Setúbal o caso de uma agressão que tinha acontecido em 2020. É interessante saber o que é que o tribunal resolveu nisto, mas note que em setembro, portanto, nós estamos aqui com duas agressões a professoras, uma agressão grave entre alunos, entre alunas, mas nós, a 22 de setembro, já tínhamos sido informados que um aluno de 16 anos tinha agredido um professor numa escola em Matosinhos. Um aluno de 16 anos tinha agredido um professor de 65. Portanto, já estamos num outro patamar de agressão, porque é um aluno que desata ao pontapé a um professor. Não é propriamente o grupo de mães que está cá fora e que se atira à professora. O mais extraordinário disto tudo, até para irmos aqui na linha daquilo que o Paulo está a dizer, é que o ministro da Educação fez uma declaração a quando da agressão do tal grupo de mulheres à professora na Figueira da Foz, e ele diz: é tão grave a violência nas escolas como usá-la para fomentar discursos de ódio. Mas quais discursos de ódio? Em quem é que o ministro está a pensar? O que é que o ministro queria dizer com isto? Francamente, não percebo. O ministro está a pensar em alguém? Então, nós agora falamos dos problemas nas escolas, mas qual é que é? Ele diz fomentar o discurso de ódio, fomentar os nós versus eles.
Mas que ele refere-se a quem somos nós e eles?
Eu tive filhos nas escolas, e sim, há nós e eles, os meus filhos, se fizessem uma coisa daquelas, um vídeo daqueles, quer dizer, sim, não quero que...
Tinham problemas em casa.
Não quero que os meus filhos estejam do lado daqueles eles que faziam aquilo ou que filmavam, não é? Não, quer dizer, tem de haver, a educar é dizer, há uns nós e uns eles, e por muito furiosa que às vezes tivesse.
E há vários modelos, não é?
Sim,
educação, há
claro
vários.
Que há, e claro que, embora muitas vezes também tenha perguntado algumas coisas aos professores com as quais não concordava, não passa pela cabeça de ninguém que uma pessoa vá à escola e desata à pancada a um professor, não é? Que num dos casos até se tinha limitado, a professora tinha-se limitado a intervir numa briga entre alunos. Sim. Para evitar que ela continuasse. Portanto, nós temos aqui os próprios sindicatos têm muita dificuldade em falar sobre este assunto, porque isto vai pôr em causa algumas das suas coisas corporativas. O Ministério não tem propriamente um discurso sobre isto, mas a verdade é que estes casos estão a acontecer. Há aquele momento em que as televisões mostram o vídeo e as pessoas ficam todas muito indignadas, depois silêncio.
Depois acaba, claro.
E depois acaba.
Não é? Portanto, eu aqui...
A quem dá as notas,
eu acho que... usando aquela expressão do Zé Manuel, vou dar um chumbo direto aos adultos que estão envolvidos nestas questões, porque muitas as crianças vão até onde as deixam ir. E é sobretudo para os adultos, ministro incluído, e eu acho que alguém devia ter pedido ao ministro explicações sobre o que é isto deste discurso do ódio, porque, francamente, não estou a perceber onde é que o ministro pretende chegar com isto.
Chumo direto para todos os adultos, incluindo o ministro, segundo eu entendo, um 4.
À exceção, claro, dos pobres dos professores agredidos, não é?
O chumo direto no fim deste... E o vencedor é?